A Natiele, que era o conselho tutelar. A Natiele que tem mais contato com esse pessoal, que é, são aqueles invisíveis, que às vezes a gente não vê, mas tem bastante, viu? Pode ter certeza. Boa tarde, Natiele.
Boa tarde. O maior problema hoje, analisando pelo que você disse, é a falta de denúncia, né? Porque se a gente não recebe a denúncia, não tem para onde encaminhar essas vítimas. Não tem o que ser feito, não há vítimas, não tem ocorrência alguma. Hoje é o dia 18 de maio, é o dia do enfrentamento à violência sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi instituído esse dia pela Lei 9.970, no dia 18 de maio de 2000, né? Por causa de um fato de grande comoção sexual que ocorreu em 73, com uma criança de 8 anos chamada Araceli. Araceli, ela foi roubada, né, do caminho da escola. Ela teve todos os seus direitos, né? Isso, em Vitória do Espírito Santo. Ela teve todos os seus direitos violados, ela teve o rosto desfigurado, ela foi mordida, ela foi abusada sexualmente e depois disso morta. E como gerou toda essa comoção, foi rápido até os indícios de encontrar os suspeitos. Porém, até hoje nunca se teve a resolução desses casos.
E por isso foi dedicado esse dia. Eu digo que tem muito, porque às vezes a gente ouve falar, olha, você vive e passa, e o comentário sempre existe. O problema é a falta da denúncia que vocês têm ali, né?
Com certeza. Porque por mera que for a suspeita, já tem algo a se fazer. Mas não adianta falar por trás o que tem e não procurar os órgãos, né, as portas de entrada da denúncia. Em qualquer momento pode ser procurado o conselho tutelar, uma delegacia, o Ministério Público, diz que sim. O importante é não deixar de denunciar. Hoje a gente tem situações em que muitas vezes a mãe tem o conhecimento do que está acontecendo e ela mesma não procura ajuda.
Às vezes até a própria mãe explora a criança.
Isso,
né?
Com certeza. Então o que a gente vem pedir hoje é para que você que é tia, é madrinha, é vizinha, que olhe por essas crianças, que fique atento aos sinais. Qualquer situação diferente, que seja denunciado.
E a gente tem um ponto aqui, fundamental, que nós temos a parada dos caminhoneiros aqui. E, infelizmente, o que é essas crianças? Os maus adultos usam essas crianças através desses que são de passagem. Estão de passagem, então não estão nem aí, né? Sim. E acaba, infelizmente, fazendo a criança entrar no mundo da prostituição, né?
Infelizmente.
Agora, a assessoria, a Secretaria de Educação, Letícia, a Aline, o que é que pode dizer sobre isso? Qual é o trabalho que tem que ser feito? Principalmente porque aí também vem o trabalho da educação nas escolas com as próprias crianças. O que é que está sendo feito? Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. E nós, enquanto assessoria pedagógica, Secretaria da Educação, então a gente teve, assim, a ação social nos procurou. Nós formamos uma parceria, né? E dessa parceria, nós enquanto equipe, secretaria, secretária, todos, nós nos organizamos, primeiramente, né? Fizemos uma reunião com todos os diretores das escolas, montamos uma proposta, fizemos uma proposta de trabalho a todos os diretores, as mesmas levaram até as suas equipes, até as suas escolas, aos professores, né? E através dessas propostas, eles montaram o trabalho deles, e através de vídeos, através de atividades, né? E esses vídeos, essas atividades, assim, direcionadas, assim, na questão da faixa etária, por faixa etária da criança. Porque como é um assunto, assim, que causa muita polêmica, né? É um assunto, assim, bem delicado, então a gente tem que saber como falar também para as nossas crianças, para não causar aquele, né, aquele trauma. Então, tudo de acordo com a sua faixa etária. E, por incrível que pareça, assim, tem surgido, assim, umas atividades maravilhosas. Uns vídeos, a Natiele acabou, maravilhoso, o projeto ficou maravilhoso. E é notório, assim, a participação, o empenho dos professores, mesmo a gente estando trabalhando online, né? Assim, umas ideias maravilhosas. O projeto está sendo muito bem, assim, foi muito bem planejado. Muito bem,
a gente,
assim,
tem que entender que não é só essa exploração sexual que existe da prostituição, mas também tem aqueles dentro de casa, a criança às vezes é explorada sexualmente, né?
Então a nossa intenção é chamar os, assim, os pais, que as pessoas atendam o nosso apelo. Olhe pelo seu filho, como a Natiele disse, olhe pela sua criança, o seu comportamento, o seu agir, né? Então, assim, está sendo feito um trabalho Está ficando um trabalho muito bom, os vídeos maravilhosos, atividades maravilhosas. E a gente fez esse projeto em cima de metodologia, de objetivo, de justificativa. E assim tá em andamento, né? A gente está percebendo assim que vai ser o mês todo, não é só hoje, né? Mas está ficando assim muito bom o trabalho. O empenho muito, muito, muito bom por parte dos professores, dos diretores. Está ficando muito bacana mesmo essa conscientização da parte da escola e da Secretaria da Educação, juntamente com o Conselho e Ação Social.
E é importante, Aline, também, o setor pedagógico está participando disso, né?
Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes. Então, o projeto surgiu dessa articulação entre os setores, né? Desde a parceria entre a Ação Social, o Conselho Tutelar e a Secretaria de Educação. O Conselho atende diretamente às denúncias, como a Natiellen disse, precisa da denúncia. Nós já atendemos diretamente à criança. Só que devido à pandemia, né, o isolamento social fez com que essas crianças ficassem longe dos olhares atentos dos professores, fez com que essas crianças ficassem longe da escola. E é esse contato presencial entre professor e criança que consegue se estabelecer o vínculo da criança a ponto dela confiar no professor para poder relatar caso aconteça algum abuso com ela. Então, a nossa problemática era assim: estamos longe dos alunos. Como atingi-los de maneira a ensinar a criança, porque igual a gente falou, tem que atender os casos quando acontece. Melhor ainda é preparar a criança para ela se defender e saber buscar ajuda caso algo desse tipo aconteça. Então, surgiu o projeto. O nome do projeto é da sua conta, porque muitas vezes a gente vê e fala, nossa, mas essa criança está, às vezes fala com os familiares, essa criança está com um comportamento diferente, essa criança está ou está agressiva, ou está muito retraída, ou está com dificuldade de aprendizagem. Ah, não é da sua conta, né? Ah, o filho é meu. Ah, eu que cuido. Enfim, então o projeto é da sua conta, ele vem para isso. É da nossa conta, sim. Se trata de criança, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, é nossa responsabilidade, sim.
É, e também, através até de um desenho de uma criança.
Exatamente.
Você pode, vocês que têm já o costume no dia a dia, podem observar melhor a situação de cada uma delas, né? Sim. E o que elas estão sofrendo, porque às vezes ela sofre calada, né?
E o desenho representa, né?
A gente vê muito relato sobre isso, né?
Hoje, infelizmente, a gente tem dados. Ontem, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eles anunciaram em live que cerca de 70% dos abusos ocorrem dentro de casa. Então, imagine, numa situação de pandemia, onde está querendo proteger as crianças de um vírus, está expondo ela a outros tipos de violações graves também. É, porque ali elas estão sendo violentadas diariamente. De 0 a 6 anos de idade, tem crianças sendo violentadas há mais de um ano e meio.
É.
A cada 10 minutos são 40 crianças abusadas. E isso denúncias, né?
E até estamos conversando no Ministério Público, conversando com a promotora, e olha, a situação é triste. Às vezes a gente não vê, sabe? A gente não vê porque é casa de família, aquela coisa toda. Conversando até com a própria doutora Fabiana, que às vezes.
Sim.
Ela diz, olha, você não tem nem ideia como é que é a situação daquelas crianças. E às vezes a gente nem entende, nem vê um negócio desse, porque não aparece, né?
É.
E são, como a Natiere começou a dizer aqui, são pessoas que estão no escuro, que ninguém vê, ninguém sabe.
E os suspeitos, eles são muito bonzinhos, viu?
Uhum,
a família sempre fala, nossa, mas era um rapaz, um homem tão trabalhador,
sim,
ele ajudava, nossa, mas ele tratava tão bem, minha filha, gente, tratava mesmo, né? Ele precisa da confiança para se aproximar da criança.
Infelizmente. E são pessoas, são crianças que estão aí e que infelizmente são, como que você usou no começo aqui, foi... São pessoas que não aparecem.
Não, são invisíveis.
São invisíveis, né?
Isso, e é por isso o projeto, ele vem para ensinar a criança a saber diferenciar o toque de carinho.
Exato.
Dos toques abusivos.
Tem,
né?
Bastante.
E aí até durante, em anexo no projeto, tem uma atividade que é uma sequência que a criança recorta as imagens e cola de acordo, sim, com a sequência caso algo aconteça com ela. Então, primeiro, busque um adulto de sua confiança. Então, alguém da família tem que estabelecer esse vínculo de confiança com a criança. E como estabelecer? O diálogo, né? Diariamente.
Conversa, né?
Isso. Às vezes a mãe trabalha o dia todo, chega em casa cansada, a gente sabe que tem serviço doméstico para fazer, tem outros afazeres. mas tem que tirar aquele tempo e perguntar para a criança como foi seu dia hoje, com quem você esteve. E aí, diariamente, pouco a pouco, conseguir se resgatar, né? A professora faz esse trabalho, mas agora, estando longe da criança, o professor só está conseguindo alcançar por meio desses vídeos de contação de história e essas atividades. E aí, como você disse, o desenho vai voltar. A gente, depois do projeto, a gente pediu para eles darem um retorno. Então, eles vão retornar, os maiores, com produção textual. Tem criança que não consegue falar, mas ela consegue denunciar por meio do desenho. Né? Então, o nosso trabalho, né, enquanto educação, está sendo isso.
E se você falava, eu até lembrava, que não é uma coisa importante, que às vezes a gente não... Nos dias de hoje, essa conversa que você falou não existe. Hoje a maioria dos pais, das mães, fala, tá o celular e vai ver.
Infelizmente.
Então não existe mais aquela conversa que a gente tinha antigamente, que era uma conversa mais... O pai olhava, se já saía, Deus o livre guarde. Já pelo olhar do pai e da mãe, você sabia. E quando precisava ter aquela conversa, era uma conversa mesmo, não era esse negócio de passar a mão na cabeça, não. Que... E infelizmente hoje a gente...
E talvez seja por isso que aumentou tanto, né?
É mais fácil, muito pai e a mãe fácil. Hoje larga no computador, larga no celular e já coloca a criança com 3, 4 anos, né, nessa situação. Sim. E aí vai fazer o quê?
O agravante foi a pandemia, né, Oswaldo?
Também.
Porque a gente fala assim, a criança, igual a Aline já falou, ela está ali em contato com a gente, com o professor. E a gente, enquanto professor, você conhece os seus alunos. No proceder da vida, no proceder dos dias, você conhece pelo gesto, pelo olhar, a atitude dele, se está agressivo, se não está. Então a gente não está tendo mais esse contato. As crianças não estão tendo mais esse contato.
Infelizmente, hoje, só 6% das crianças mesmo, né, das vítimas denunciam. Entre crianças e adolescentes, só 6%. O que era o ideal? O ideal não era tá hoje ali preparando crianças para esse mundo perverso, não. O ideal era elas terem a infância delas, né, sadia ali. Só que a gente sabe que não dá mais para esperar. Né? Se os adultos não conseguem debater sobre isso, é constrangedor, é complicado, vai ter que trazer para elas, para elas identificar e procurar ajuda, né?
É que às vezes a gente fala, até esses dias teve uma situação aí na cidade, cidadão no boteco tomando todas as crianças jogadas aí.
Então.
E o conceito de lá até atuou, né? Se eu não me engano. Atuou esses dias atrás, aqui, umas 2, 3 semanas.
É que assim.
Não é um absurdo, né? Vamos falar a verdade, né? É o pátrio poder também que falta, às vezes, né?
Hoje não existe mais o pátrio poder, né?
Tem
o poder familiar.
Poder familiar.
Isso. Hoje. Mas assim, vendo que não tem condições desses genitores cuidar dessas infâncias, a gente sempre procura o familiar próximo, indica eles para a rede, para eles iniciarem tratamento. Que é um pouco complicado também.
É até um ponto de chegar até esse ponto que a criança ela vai se perdendo, né?
Isso, porque assim, é todo um processo.
É.
Tem pessoas que acham que o conselho vai lá e vai resolver. Então, o primeiro inicial é, poxa, será que foi só a primeira vez? Aí vai uma segunda tentativa de conversa com a família. A família não melhorou, aí tem que encaminhar para a rede. Eles têm que aceitar os tratamentos que estão ali disponíveis, se eles são alcoólatras, são usuários, e isso vai se descendendo um pouco. Quando a gente vê que não tem mais condições da rede atender, que essa família não vai progredir, aí sim a gente encaminha para o Ministério Público. E até isso é muito amplo.
Porque às vezes a gente vê também a próprio pai e a mãe utilizar a criança para a meningância, né? É um ponto onde já começa, para mim, já começa a prostituir ali.
Sim.
Eu já acho que começa ali.
Porque fica fácil, né? O dinheiro.
Ela vem pegar um dinheirinho fácil, mas é mais fácil do que eu trabalhar. Então a criança já vai por ali. E infelizmente a gente vê isso aí e fica calado. A maioria das pessoas ficam caladas, infelizmente.
Eu vejo muito isso, por exemplo, nas redes sociais, né? Você vê um vídeo diferente, alguma coisa, e o povo já vai lá metendo pau. Cadê fulano? Cadê a polícia, gente? Se não tiver denúncia, ninguém vai adivinhar, não tem como,
não,
né? É muito complicado.
É a mesma coisa que falam, mas esses caminhões ficam parados aí, tá cheio de criança aí.
Liga na hora. Eu duvido que não vá uma viatura, eliminar um flagrante nessa situação, encaminhar adolescente para onde tiver que encaminhar. Duvido, né?
E até falam, aquela ali. Mas peraí, vocês têm que denunciar a polícia, não adianta.
Sim.
Tem que ser o flagrante, não adianta você falar.
Não, na situação de exploração sexual e do abuso, pode ser mero suspeita. Pode denunciar. Aí, se não estiver acontecendo na hora, tem que ligar ou para o Conselho Tutelar, diz que sim. Agora, se for na hora, sim. A Polícia Militar para dar o flagrante.
A gente parte do princípio seguinte: até a própria criança, que hoje não é criança, mas é 12, 11, 12, 13 anos, está se prostituindo porque já foi aliciado pela própria família.
Mais cedo, né?
Mais cedo. E ela se vê na vantagem daquilo que a gente disse, né? Ela se viu na vantagem de ganhar o dinheiro fácil.
Infelizmente é isso. Corrompeu a infância dela, né? Ela se perdeu.
E aqui, para esses lados, é onde a gente infelizmente, acaba... acaba até às vezes flagrando, mas você nem, não dá para você saber, né? O que é que está se fazendo ali, o que não está, se é só uma conversa. Mas, infelizmente, a gente tem isso. E não é de hoje, não.
Não é de hoje.
Agora, tudo parte da educação, que não é o professor que vai dar. O professor dá ensinamento. A educação vem da casa, né?
Sim.
Vem da casa, que é do antigo Pátrio Poder, hoje do Direito de Família.
O que o professor está conseguindo fazer hoje é pelos conteúdos da grade curricular, e a gente tenta ensinar de forma remota ou presencial quando retornar. Os nomes das partes do corpo da criança, desde pequenininhos, tem a faixa etária e o que a criança já é capaz de entender.
Tudo, né?
Os nomes das partes do corpo, higienização pessoal, quem Sim. pode tocar naquela criança no momento da higiene, igual a gente estava conversando, pedir autorização para essa criança na hora de tocar. E tudo isso, às vezes, fala assim, mas precisa mostrar tudo isso, a professora tem que fazer vídeo sobre isso, tem que fazer atividade sobre isso. Mas já está preparando a criança para o primeiro passo, que é saber identificar quando está acontecendo um abuso. Porque às vezes a criança novinha, ela não consegue identificar que ela está sendo abusada. Porque vem, né? Às vezes é uma pessoa que ela conhece, às vezes é uma pessoa que oferece algo em troca para ela, dá um doce, dá um brinquedo,
oferece,
pede segredo.
Que nesse último caso que a gente viu, que foi julgado agora esses dias em Curitiba, que foi em 2008, se não me falha a memória, cidadão não, porque eu sou da televisão, vou te levar para a televisão, levou a menina.
Sim.
Quartejou e jogou dentro de uma rodoviária.
Meu Deus.
Então, quer dizer, é triste você ver uma situação dessa, né? E quem sofre é o pai e a mãe.
Sim.
Mas, infelizmente, a gente está sujeito a isso. Agora, com essa pandemia, piorou ainda mais. Porque o professor não tem a criança ali ao lado dele para fisicamente poder alertar essa criança e também observar essa criança, né? Que é como Sim. você disse aí, que o próprio comportamento da criança já mostra a situação que ela está.
Sim, e os danos, né, Letícia, causados pela educação, pelo abuso na educação da criança, além de ser psicológico, emocional, a aprendizagem da criança trava. Aí causa depois no futuros, né? Depressão, ansiedade. Vira um ser humano com muitos outros problemas.
E a gente vê agora, às vezes a gente pega. Pega algumas coisas, a criança com a pessoa com 18, 19 anos, ela vai denunciar o tio, ao pai, a mãe, ao pai, eu não sei quem, que fez aquilo lá com ela há muitos anos atrás.
Porque nunca mais esquece, né?
Não, aí você vê, ela foi iniciada desde os 8, 9 anos e continuou
toda.
Até 15, 16 anos.
Perdeu a infância, perdeu a adolescência,
perdeu tudo,
né?
E infelizmente.
E é recorrente.
Né? Sim.
E é triste a gente saber que diariamente você vê uma notícia, não sei vocês. Mas assim, fulana foi, né, uma criança foi abusada aqui no Paraná. Parece que a pessoa não se indigna mais. Todo mundo já caiu naquele comodismo e era para falar assim, poxa, por que que isso está acontecendo? Hoje a gente tem, a cada uma hora, três crianças sendo abusadas. E isso era para ser motivo de indignação, né, estarrecedora para todos.
Eu às vezes tenho um pensamento, mas eu não vou falar, porque depois já falo aqui. Você vê aquelas crianças, aquelas creches que mataram lá, eram mais importantes para outras coisas do que para aquelas crianças. Quer dizer, é a mesma coisa da Covid hoje. Nós estamos com 96, 95, com mais um, acho que de ontem, 96, é mais um número só. É mais um. É igual o caso da criança.
É sempre mais um, mais
um. É a indiferença que, infelizmente...
Infelizmente, as pessoas hoje, elas só ficam em comoção social... Né, grande comoção quando há um problema maior, quando gera morte, quando a criança foi torturada, quando, sabe assim? Quando a mídia coloca assim que essa criança sofreu tanto, como se as outras também não estivessem sofrendo, né? Infelizmente.
A gente parte já do princípio da comunidade mesmo, né? Onde um país, onde o apresentador de televisão começa a fazer o programa no jornal e se torna o maior comentário do país, porque o cara tá de barba que voltou da série, você espera o quê? Né? Vamos parar aí. Ô, gente, tô com brincadeira. Com tanta coisa mais importante para se preocupar, vamos se preocupar com a barba. É igual as crianças lá, se preocuparam com as crianças. Vamos de coisinha assim, mas de outras coisas fizeram um carnaval.
BBB, né?
A gente vê que as pessoas parece que são indiferentes.
Inversão de valores, né?
E a gente está vendo isso acontecer. E a gente vê também no nosso dia a dia aqui.
Sim.
Aqui,
então,
na nossa região. E infelizmente sobra para quem? Sobra para os educadores, que eles acham que é educadores, que na verdade o educador é o pai e a mãe. O culpado é a escola. Não é assim?
Que acumula a função, infelizmente. Responsabilidade.
É, a nossa função aqui hoje, além da divulgação, né, que vocês deram essa abertura para a gente, essa oportunidade, é pedir exatamente isso, atenção às nossas crianças, porque em Bandeirantes não deve estar acontecendo muito, eu não ouço falar, está acontecendo nesse momento. Só está faltando um olhar para a gente conseguir identificar e colocar isso em punição, né? É denunciar, é procurar os órgãos. E não é só a escola, ou só o conselho, ou só a ação social. É uma ação conjunta, né? Por isso que o projeto ele vem para articular, né? Desde todos os órgãos públicos competentes, só que tem que começar por quem está confinado com as crianças durante essa pandemia, que é a família. Isso. Né? A mãe, é vó, seja quem for. A gente precisa de ajuda para identificar e precisa de ajuda para tratar. E não só tratar depois que já aconteceu, mas é ensinar a criança, porque às vezes a família tem medo de falar sobre isso. Os nomes dos órgãos genitais, né? Explicar sobre o corpo da criança, e às vezes a família com esse receio de falar sobre o assunto acaba não preparando a criança caso ela precisa.
Acaba violando mais a direção.
Às vezes fica bravo da criança falar uma besteira, falar um palavrão. Fica, não pode falar o palavrão, só que ela não ensina o que é aquilo.
Exatamente.
Porque a criança, ela vai na internet, ela vai aprender tudo.
Tudo.
Tudo que você hoje não quer ensinar para o teu filho, para quem está com você, ele vai aprender na internet, vai aprender pelos outros.
Isso. E os vídeos também, são sobre isso. Porque hoje você vê tantas crianças aí no Facebook e são controladas, esses pais estão olhando, porque assim, a gente sabe hoje que tem muito pedófilo na internet. Tanto para fazer aquele tráfico de imagens, né, porque isso é recorrente, quanto para aliciar as crianças também.
E infelizmente a gente vê isso hoje acontecer. E para fazer as denúncias, para estar em contato com vocês, como é que faz?
Hoje a gente tem vários meios de denúncia, tá? Tem o Disque 100, aqui a gente tem o Conselho Tutelar, que é o 3542-6582, telefone de plantão que funciona 24 horas, é o 999-21-5433. Tem o 181, que é do Direitos Humanos, que agora está integrado ao Disque 100, Ministério Público também, mas é claro que as portas de entrada é Disque 100 e o Conselho Tutelar. Se você souber que tem algo ocorrendo, é agora, está acontecendo nesse momento, pode escalar o 190.
É porque existe também esse trabalho pedagógico. Como é que vocês vão desenvolver? Como é que vocês estão? Agora a loja está na internet, mas possivelmente aí vão ter aí já nos próximos dias alguma coisa no sentido de voltar aos poucos, né? Trazer a criança de volta para a sala de aula.
O trabalho é sempre desenvolvido, seja em aulas presenciais ou aulas remotas, né, Lissi?
Sim.
Agora, como a gente não pode, para o professor seria muito mais fácil se voltassem as aulas no presencial. Como a pandemia ainda não nos permite isso, a gente está fazendo... Os professores, eles fizeram um cronograma de atividades durante essa semana. Então, assim, na segunda-feira, ontem, já foi trabalhado uma contação de história, musicalização. Eles já enviam nos grupos de WhatsApp para os pais. Os pais têm que sentar com o filho, assistir esse vídeo, né? Dar o celular para a criança assistir. Se caso a criança não consiga, a escola está de portas abertas, né? Os professores estão nas escolas e qualquer dúvida pode ir até o professor. Mas a nossa melhor ferramenta no momento está sendo os vídeos e as aulas remotas. E depois que retornar presencialmente, o trabalho continua. Não é só agora, no mês laranja, né? É um ano todo, né?
Sim.
A gente trabalha sobre esse assunto.
É importante trabalhar isso, né? E não jogar só um lado, porque às vezes o pessoal reclama. Que conselho terá, não sei o quê, mas você está sempre sobrando conselho tutelar, né?
Sim. O governo federal, em live ontem também, anunciou que logo vai ser disponibilizado um aplicativo que vai estar direcionado às crianças. As crianças ali mesmo, elas poderão procurar ajuda, viu? Quanto à violência sexual, e, né, o abuso, a exploração, elas mesmas poderão procurar ajuda ali nesse aplicativo. Foi desenvolvido junto com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, junto com a Unicef.
É chamado Direito Kids, né?
E o bom é que isso vai ser, né, assim que voltar às aulas presenciais, vai poder ser mostrado aos alunos, olha, está aqui, você pode pegar um celular, porque as crianças, elas têm muita facilidade com a tecnologia. Isso vai ajudar.
É, esse app que deve sair, o SOS Infância.
É o SAB.
SAB, né?
Uhum.
É, porque tem o Kids, Direitos Humanos Kids, tem esse SOS Infância, e agora tem esse novo, que é também, porque, na verdade, tudo é em busca de uma coisa só, de fazer com que a criança possa denunciar, né? Isso foi anunciado pela Damares esses dias, né?
Foi ontem, aham.
Uhum. Ontem já, né? Então, é, esse aplicativo ajudar aí na proteção das crianças e, consequentemente, é importante se destacar isso para que as crianças possam, porque hoje a criança sabe mais do celular do que da própria mãe e do pai.
Isso.
É verdade.
É.
É, infelizmente, é. Não vai fazer o quê? E quem é o culpado disso é o próprio pai e mãe, né? Que jogou a criança, achou que o direito de ensinar a criança era o celular. E hoje, infelizmente, ele está nisso.
Ficou fácil.
É, ficou muito mais fácil, né? Muito mais fácil você jogar a responsabilidade sua, a incompetência sua, para cima dos outros. Né? A responsabilidade dos outros não é minha.
Se algum pai sentir dificuldade quanto a isso, a gente sabe que às vezes a formação, a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho nem formação para isso, para falar sobre isso com meu filho. No projeto a gente tem orientações, as professoras estão aptas a orientar, né? Então assim, diga ao seu filho como se chama cada parte do corpo, fala com ele sobre o direito de se recusar o carinho caso ele não queira, uma pessoa queira fazer carinho e ele não queira, ainda que seja alguém da família, né? Não é só porque, ah, mas é o tio, tem que aceitar. Não, ele não tem. É, ensine a dizer não com firmeza quando tentarem obrigá-lo a fazer o que ele não quer. Pratica sobre a diferença de um segredo bom e um segredo mal. Então, quando alguém quiser que você guarde segredo, depende, né? Você confia em mim, você pode contar. Verdade. Tem segredos que a gente não tem que guardar. Não, não precisa falar diretamente com a criança, né? Se aconteceu alguma coisa, você vai rodeando, conversando sobre outros assuntos,
né?
Deixar ela segura para ela poder se abrir.
É, e outra coisa que a gente vê sempre acontecer é. E que tem muitos aí, eu vou falar, tem um porque. Ah, eu sou contra ensinar aula sexual nas escolas. Oh, peraí. Teu filho vai aprender aonde? É isso que vocês estão querendo colocar. Ele tem que aprender, né? Alguém vai ter que ensinar para ele. Se o pai e a mãe não tem o gabarito para ensinar, o professor ele tem todo o gabarito para ensinar essa criança, né? Ou a aula. Como é que estavam discutindo mesmo? Discutiu tanto isso aí que eu já nem.
É ensinar a educação sexual ou não nas escolas.
Na escola ou não.
Mas muita gente confunde.
Ah,
confunde a educação sexual com ensinar a fazer. Não é isso.
Isso
a educação sexual é o primeiro passo para evitar o abuso sexual.
Sim. Sim.
Porque a partir do momento que você ensina a educação sexual, você está ensinando, como a gente disse, as partes do corpo, que ela tem um corpo que é dela, ele não pode ser violado, ninguém tem o direito de tocá-lo. E isso é educação sexual.
E os pseudos intelectos dizem que não.
Mas isso
pode.
É por medo de ideologias, né? E a gente sabe que não são todos os profissionais que ali no dia a dia ele vai expor, se ele é de direito ou de esquerda, para ele não importa. Para ele
não
importa educar. Né? E se tem uma minoria que faz isso aí tem que ser discutido em outro
momento.
Isso
é em tudo, isso é em tudo quanto é lugar, não adianta. A gente sempre fala, numa caixa de maçã, você põe 100 maçãs ali. Tem 4, 5 podres. Não adianta, esses 4, 5 podres vão existir.
Sim.
Tá? A unanimidade, ela nunca vai existir. Ela sempre vai ser burra e através dessa unidade burra é que essas 3, 4 vão tentar destruir as outras. Mais alguma coisa para a gente falar? Letícia?
Eu acho que não, Osvaldo. Eu acho assim que, partindo disso tudo que nós conversamos,
esse,
né?
Esse alerta, né?
Isso. O ideal seria, né, que cada criança tivesse o seu pai, a sua mãe ali orientando, mostrando. O ideal seria que nós tivéssemos na escola para podermos orientar as crianças. E o que falta mesmo seria esse diálogo, essa conversa, esse ensinar mesmo por conta da família, por conta de observar o teu filho. Sabe? Observar o teu sobrinho, o teu irmão. Então, às vezes a gente peca por omissão e peca por não observar, por não acompanhar as crianças. Então, nós temos que cuidar das nossas crianças. Família, a escola, toda a sociedade. Então, omitir não é o caminho, né? O ideal seria que nós pudéssemos sempre estar denunciando, falando, e a família acompanhando mais de perto, né? Então, já era complicado antes da pandemia, agora então piorou, né? Então a gente tem que voltar nossos olhos para essa criança, né? Que é tão sofrida, que tantos casos, tantas coisas absurdas têm acontecido. Então a gente tem que voltar esse olhar de novo para o ser humano, que é a criança, né?
Aline.
Só
agradecer. Agradecer a vocês pela abertura, né? Para a gente falar sobre o assunto, que é um assunto delicado. Sim. Mas que o projeto, a parceria com o Conselho Tutelar Ação Social vem tentando de toda forma romper com essas barreiras entre a família, a criança e a escola. E agradecer aos pais que têm nos dado retorno com as atividades das crianças. Agradecer aos professores, porque eles compraram a ideia mesmo do projeto e estão desenvolvendo atividades lindas que a gente está colocando nas redes sociais, vai para as nossas redes, para a página da Secretaria de Educação. Então, quem quiser acompanhar o trabalho, é só seguir a gente nas redes sociais e agradecer mesmo. Estar atentos às nossas crianças. E os pais, sentar com a criança para assistir os vídeos que estão sendo enviados pela escola. Fazer as atividades com as crianças, porque é a única forma que a gente tem de não atrasar tanto o aprendizado deles.
Mas lembrando bem, fazer as atividades, acompanhar, e não querer fazer para eles.
Exatamente, acompanhá-los nas atividades, mas não fazer por eles.
Não fazer por eles, que isso aí não fica fácil, que a gente já está falando para não deixar a facilidade.
É isso mesmo, aí não dá. E você está roubando o direito da criança de aprender,
direito dele,
né?
Aprender, né?
Isso mesmo.
Natiele.
Gostaria de finalizar com um poema. Não me toque aqui. Papai, não. O que é isso? Não, isso não se faz. O senhor deveria me amar, me respeitar, sem me maltratar. Deveria ser lindo como o sol. A certeza depois do frio. Eu, o peixe, o senhor e o rio. Assim, tenho medo, calafrio. Tio, avô, primo, vizinho. Pessoas que chamam de senhor. Se acham confusas na própria ilusão. E eu, criança ferida na escuridão. Atenção a todos. Todos. Ele parece confiável, parece, mas sou eu, menina, que parece. Alerta, me ouve, não me esquece. Não me toque aqui, não me aperte. Sou menina, quero ser criança. Festa, cores, luz, muita dança. Sem trauma, só esperança. Preciso de sonhos e não de pesadelos. Quero tudo de bom e bom. Quero grandeza de gente grande. Quero carinho que não constrange. Esse é um poema de Lauro Souza. Ele é de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e ele foi conselheiro tutelar por 2 mandatos.